Prefeito, vamos iniciar hoje falando sobre o setor de obras. Trabalho intenso que continua?
Continua. Apesar de uma chuva intensa na terça-feira, que deu uma parada, mas ontem à tarde retomamos. Estamos reconstruindo os bueiros que as enxurradas levaram, fazendo alguma alteração em alguns outros bueiros para melhorar o fluxo dessas águas que vêm com muita intensidade. Então, esse trabalho é possível ser feito mesmo que a umidade seja grande. Então, com a maioria dos equipamentos está na linha do meio, mas em função da chuva não conseguimos voltar. Espero que hoje à tarde já seja possível retomar o trabalho da manutenção das estradas, mas durante esse período estamos fazendo os bueiros. Fizemos aqui na entre a Corticeira e o Ramal da Saúde, naquele trecho ali, fizemos dois bueiros grandes. Já fizemos lá no Roncador, próxima entrada que sobe para Doroteia, passando ali pelo Tonhão, pelo Potrique, tinha um bueiro com tubos de 2 metros, colocamos mais uma carreira de tubo de 1,5 metros, porque sempre que dá uma enxurrada meia pesada, transborda, passa por cima e leva a parte da estrada. Aí ontem à tarde o pessoal foi lá para fazer um bueiro próximo à entrada que sai para a Sanga dos Índios, ali na ponte do Roncador. E estamos trabalhando nessa região aí nos bueiros. Depois vamos para a Sanga Escondida, para a entrada da propriedade do Hildo Menin. Tem os tubos já estão lá, falta fazer o bueiro. Vamos seguir lá para o lado do Paredão, tem lá na entrada que vai para a casa dos Martins, temos que fazer um. Enfim, temos muitos bueiros ainda para fazer, mas estamos trabalhando com intensidade nesse sentido para que venha uma enxurrada, não estrague a estrada que a gente está consertando.
Na última fala que o senhor esteve aqui, trouxe a informação de que algumas máquinas, uma ou duas, estavam com problemas, sanados os problemas?
De uma, a outra apresentou um problema diferente do que era. Nós estávamos com a reta escavadeira com o pistão quebrado, consertamos o pistão, agora acabou estourando um cano do ar-condicionado. Isso é um equipamento fechado que tu não consegue trabalhar sem estar com tudo em dia. Então está na oficina de volta, mas espero que hoje já saia. A patrola também já está em fase final de manutenção, aquela patrola que tinha dado problema na instalação elétrica já foi reconstruída toda a instalação elétrica dela, e agora estamos só aguardando a regulagem dos bicos, bomba, fazer uma geral nela para voltar a trabalhar também. Então, assim, espero que na semana que vem tenhamos todos os equipamentos que existem na Secretaria à disposição para continuarmos com bastante intensidade no conserto das estradas que ainda estão com problemas.
Prefeito, os atendimentos estendidos no posto de saúde permanecem em função da situação da dengue no município.
Exato, um trabalho que está sendo muito bem executado, tem tido uma procura grande, infelizmente. Eu gostaria que o horário existisse, que ninguém mais precisasse, mas ainda temos vários casos de pessoas com dengue testando positivo, precisando de atendimento. Então esse atendimento permanece na unidade de saúde das 17 às 19, são 2 horas a mais que nós temos de atendimento diariamente na unidade. E isso tem ajudado a população a poder ter um atendimento melhor também na unidade básica de saúde.
A sala de vacinas também tem o horário ampliado?
Também. Em função da unidade estar aberta, ter alguém na recepção, ter o pessoal lá, ampliamos o horário da sala de vacina também, com campanhas de vacina. Agora temos aí a vacina da gripe para todo mundo. Então, quem não puder ir durante o horário comercial, pode ir até às 19 horas, que está aberta a sala de vacina também na unidade de saúde.
Lembrando que vacinação para a gripe liberados acima de 60 anos, né?
Isso, nesse primeiro momento está acima de 60 anos, profissionais da saúde, professores, tem algumas classes, mas basicamente é acima dos 60 anos que está aberta a campanha e estamos aguardando que as pessoas compareçam mesmo, porque é através da vacina, da prevenção, que se evita algumas doenças.
Bom, prefeito, a expectativa que se tem é que a temperatura caia e isso dê uma amainada na situação do mosquito da dengue.
Foi a introdução que o Nelson fez ali, eu volto a comentar isso. A expectativa da gente é essa, a expectativa geral do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos com um problema gravíssimo no estado inteiro, é que com a queda da temperatura dê uma amenizada no problema de contaminação da dengue. O trabalho tem que continuar porque nós temos que eliminar é o mosquito. O problema é que ele, o ovo vamos usar esse termo assim, ele permanece por muito tempo, ele pode ficar até um ano lá naquele potinho e quando chover ele vira eclodir. Mas a expectativa é essa, Hélio, que com a queda da temperatura diminuam os casos de dengue e se consiga fazer um trabalho mais efetivo no combate aí do mosquito para que inicie o próximo ano sem todo esse problema que nós estamos enfrentando agora.
Levando em consideração o que o senhor mencionou de que o mosquito pode permanecer até um ano, é sinal de que esse problema tem que ser muito bem estudado, porque senão ele vai ser continuado, prefeito.
E cada vez mais. É, porque assim, o ano passado o problema maior foi o Rodeio Bonito que enfrentou. Nossa, o Rodeio Bonito teve 1.140 casos, eu lembro bem os números porque a gente sempre martela nisso, e foi um alarme geral. Nós estamos chegando a 900 casos em Iraí, que tivemos 2 ou 3 o ano passado.
E é mais um dentro do estado. Tenente, mais um município dentro do estado, tá tomado. Mundo,
mas eu estou dizendo, Tenente Portela, já passa de 3.000 e poucos casos, enfim, é muito, muito, muito caso de dengue e a contaminação só aumenta. Então é exatamente isso que tu disse. Nós temos que nos preparar agora para iniciarmos o próximo verão, no sentido assim de que o mosquito se desenvolve, se prolifera e desova e nasce mosquitinhos e tal, mais no verão. Então, se a temperatura der uma caída, que dê uma amenizada no problema, não podemos pensar que está resolvido, muito pelo contrário. Temos que continuar esse trabalho para evitar que ele tenha lugar, né? Então, assim, terminou o mosquito. Não, o mosquito não terminou, ele desovou agora. Se não tiver calor suficiente, umidade suficiente, ele não vai, aqueles ovos não vão eclodir, não vão nascer mosquito. Mas ele vai ficar ali para o próximo verão. Então, aquele ambiente lá, aquele recipiente de água, aquelas coisas que estão ali, retire igual. Não é porque é inverno que tu vai deixar lá. Não dê oportunidade para o mosquito desovar. Porque os mosquitos adultos que estão aí, eles vão desovar. Porque a vida útil deles, a vida deles é curta e eles têm que fazer isso. Isso é da natureza. E nós temos que combater justamente isso.
Prefeito, fugindo um pouquinho desses assuntos agora, recebemos aqui uma informação do CMD da realização de uma reunião na próxima segunda-feira, dia 22, com as entidades, equipes esportivas interessadas para um campeonato municipal de futebol de campo, Força Livre e também Sub-15. A expectativa boa, prefeito,
boa.
Com relação a isso?
Boa, Elis. Estamos conversando com o pessoal do CMD justamente sobre isso. Aproveitar o espaço esportivo que conseguimos criar aqui no município, que é um campo iluminado, e buscar resgatar um campeonato de futebol de campo. Por isso a reunião com os interessados, para a gente ver quantas equipes vão ser possíveis ser construídas aí, montadas, quais são as comunidades que ainda têm time de futebol, que querem participar. Vamos ver se nessa reunião do dia 22, se conseguimos trabalhar para fazer um campeonato de futebol de campo. E aí surgiu mais uma possibilidade, que é o Sub-15, que também é um incentivo para a gurizadinha aí que está começando e que gosta do futebol, poder participar de uma competição aqui dentro do município. Então a expectativa é boa e estamos trabalhando para promover isso da melhor forma possível.
Esta reunião, complementando com o CMD e as equipes interessadas, acontece no Instituto Visconde de Toné, segunda-feira, 19 horas.
Prefeito, e falando ainda sobre CMD, o CMD vai participar da Copa Anzop Sesc de Futsal nas modalidades masculina e feminina, já iniciando nessa sexta-feira?
Isso, amanhã já tem Iraí se deslocando até Palmitinho, com o time masculino. No sábado, o time feminino vai a Rodeio Bonito na primeira rodada. Era para ser aqui, e aí eu vou complementar, era para ser em Iraí, mas em função da desistência de algumas equipes que se inscreveram e desistiram, foi feita uma alteração na tabela, e ontem eu recebi essa informação de que não mais será o jogo em Iraí, e sim a rodada será em Rodeio Bonito. Então alterou tudo aquilo que nós vimos, vocês vinham divulgando aqui, a gente vinha divulgando nas redes sociais, hoje terá que ser corrigido e alterado, porque a estreia do time feminino de Iraí vai ser nesse sábado, dia 20, lá em Rodeio Bonito e não mais aqui em Iraí. Na sequência vai ter a rodada em Iraí também, porque vai ter uma rodada dupla em cada sede, cada equipe que está participando. Então, o masculino amanhã em Palmitinho, o feminino sábado em Rodeio Bonito. E a gente espera que esse pessoal que está aí disposto a representar o CMD de Iraí faça um bom campeonato com a melhor possibilidade.
Prefeito, mais algum assunto?
Quero falar da contemplação do município nas casas populares. Né? Fomos contemplados aí com 149 residências novas, não são todas novas, porque tem 10 reformas. Mas, enfim, são 149 pessoas, famílias, que irão receber ou uma reforma ou uma casa nova. Nós cadastramos 141 pelo município, o município é a entidade organizadora de 141, e 8 residências são por uma cooperativa de habitação, não sei exatamente se é do MPA, se é do Via Campesina, mas enfim.
Áreas rurais, né?
São tudo para a área rural. A grande maioria concentrada na comunidade Caigão do Aeroporto e na comunidade do Patronato, Goivejô, e o restante são para a área rural, não temos nenhuma área urbana. Estamos ainda com aquele projeto de núcleo, que é lá onde está a antena da rádio, que a gente determinou aquele local lá, mas esse projeto não evoluiu, por enquanto foram só para a área rural que foram liberados, não foram liberadas as casas, fomos contemplados, fomos selecionados, agora tem todo um processo. Tivemos reunião com a Caixa Federal terça-feira, uma reunião virtual na parte da tarde, explicando passo a passo. Agora tem uma outra sequência que é de cadastramento, de documentação e tudo para ir andando. Não é um processo que Iraí já está com o dinheiro na mão, vai construir as casas. Não, fomos selecionados, estamos contemplados, estamos dentro do grupo que vai receber. Agora, se vai ser agora, daqui a pouco, só o tempo dirá, porque tem todo esse trâmite legal agora que tem que ser contemplado também. Mas fomos contemplados, sim, com todas essas habitações. Fazia tempo que não saí e fomos contemplados. Se eu não me engano, são 2.800 e poucas no estado todo, e nós ganhamos quase 150, 149. Então, isso praticamente representa 5% das habitações do Rio Grande do Sul vem para Iraí. 70 e poucos mil cada uma, em 150, dá quase 9 milhões. É um bom volume de recursos que poderá vir para o município, gerando renda, gerando emprego para construir e beneficiando essas famílias que tanto precisam de uma casa em condições para morar.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom final de semana a todos.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, no Espaço do Café com Notícias.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.